Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Obsessão pelo Cliente, a edição em português de Working Backwards, escrita por Colin Breyer e Bill Carr, dois executivos que passaram muitos anos na Amazon e acompanharam de perto a expansão da empresa em sua fase mais inovadora. O livro pertence ao gênero de negócios e gestão e combina relato interno com orientação prática. Em vez de apresentar a Amazon como resultado de um gênio isolado, a obra mostra como a empresa foi moldada por princípios, mecanismos operacionais e hábitos de decisão repetidos com consistência. O foco central está na ideia de Customer Obsession, ou seja, colocar o cliente no centro das escolhas estratégicas e operacionais. A partir disso, os autores explicam como liderança, métricas, processos de revisão e pensamento de longo prazo se conectam para sustentar desempenho em escala. O livro interessa tanto a gestores quanto a empreendedores e profissionais que desejam entender como transformar princípios de gestão em rotinas concretas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Customer Obsession como critério de decisão em vez de slogan. O livro trata a obsessão pelo cliente não como discurso de marketing, mas como um critério objetivo para decidir prioridades, avaliar iniciativas e resolver conflitos internos. Na lógica apresentada pelos autores, a pergunta inicial não é o que a empresa quer construir, e sim qual problema real do cliente está sendo resolvido. Isso altera a forma de organizar produtos, processos e até debates estratégicos, porque reduz a influência de preferências internas, metas de curto prazo, e decisões tomadas apenas por conveniência operacional. A principal contribuição dessa ideia está na disciplina ser centrado no cliente. Não significa apenas ouvir opiniões ou medir satisfação, mas aceitar que muitas escolhas difíceis devem favorecer valor de longo prazo para o consumidor. O livro enfatiza que essa prática precisa ser consistente, inclusive quando existe pressão por margem, velocidade ou indicadores internos. É essa repetição disciplinada que transforma um princípio abstrato em vantagem competitiva duradoura. Em segundo lugar, os 14 princípios de liderança como System A de alinhamento. A obra destaca os 14 princípios de liderança da Amazon como uma estrutura para alinhar comportamento, julgamento e execução em diferentes níveis da organização. Em vez de depender de decisões centralizadas ou da intuição de um líder carismático, a empresa desenvolveu um conjunto de referências compartilhadas que orientar como pensar, discordar, priorizar e agir. O valor desses princípios está menos no texto em si e mais na sua aplicação prática. Eles ajudam a tornar a cultura mais previsível e a reduzir ambiguidades quando surgem trade-offs entre velocidade, qualidade e custo. O livro mostra que esses princípios funcionam como um vocabulário comum para a empresa, permitindo que equipes diferentes tomem decisões coerentes sem precisar de autorização constante da liderança central. Isso é importante porque a escala exige consistência. Ao explicar esse mecanismo, os autores sugerem que empresas de qualquer porte podem se beneficiar de regras explícitas de decisão, desde que sejam realmente incorporadas ao cotidiano e não apenas exibidas como valores institucionais. Em terceiro lugar, pensamento de longo prazo e o custo de sacrificar valor futuro. Um tema recorrente é a recusa da Amazon em avaliar o sucesso apenas por resultados imediatos. O livro mostra que pensar no longo prazo implica aceitar investimentos, experimentos e escolhas que podem parecer pouco atraentes no trimestre corrente, mas que ampliam valor para o cliente e fortalecem a posição da empresa ao longo do tempo. Essa lógica se torna especialmente relevante quando há pressão externa por números rápidos, porque muitas organizações acabam otimizando para metas internas e enfraquecendo sua proposta de valor futura. Breyer e Carr usam a experiência na Amazon para mostrar que longo prazo não é abstração, é um modo de decidir sobre produto, operação e crescimento sem destruir a base de confiança com o cliente. O texto também sugere que essa postura exige convicção e coordenação, já que decisões de curto prazo costumam parecer mais seguras. A diferença está em reconhecer que sacrificar qualidade, confiança ou utilidade hoje pode gerar custos bem maiores amanhã, e que a disciplina estratégica consiste justamente em resistir a essa tentação. Em quarto lugar, mecanismos operacionais que tornam a cultura executável. O livro se destaca por mostrar que cultura não se sustenta apenas com declarações, mas com mecanismos concretos que forçam hábitos consistentes. Entre esses mecanismos, um dos mais conhecidos é a Weekly Business Review, usada para acompanhar métricas, identificar variações e discutir causas de forma sistemática. A importância desse tipo de prática é que ele transforma princípios amplos em rotinas observáveis, criando um ciclo contínuo de aprendizado e correção. Em vez de depender de relatórios esporádicos ou de revisões genéricas, a organização passa a olhar regularmente para indicadores relevantes, especialmente os que podem ser controlados pelas equipes. Isso ajuda a separar sintomas de causas e a evitar decisões baseadas em impressões. A abordagem do livro é valiosa porque mostra que excelência operacional não surge da inspiração, mas da repetição de processos bem desenhados. Ao detalhar esses mecanismos, os autores oferecem um modelo de gestão que pode ser adaptado por outras empresas, desde que haja compromisso real com disciplina, transparência e acompanhamento frequente. Por último, aprender com a Amazon sem copiar sua mitologia. Outro ponto central é o esforço dos autores para desmontar a ideia de que o sucesso da Amazon veio de uma fórmula mágica ou da genialidade isolada de Jeff Bezos. O livro argumenta que o desempenho da empresa resulta da combinação entre princípios claros, mecanismos de execução e uma cultura de responsabilidade. Essa visão é importante porque evita leituras simplistas, que tratam a Amazon como um caso impossível de reproduzir. Em vez disso, os autores explicam o que pode ser transferido para outras organizações e o que depende do contexto específico da empresa. O mérito da obra está justamente nessa postura analítica. Ela não idealiza a Amazon, mas tenta extrair práticas úteis para líderes, empreendedores e gestores. Ao mesmo tempo, o livro sugere uma limitação importante: copiar apenas ferramentas soltas, sem entendimento da lógica que a sustenta, tende a produzir resultados fracos. Por isso, a leitura é mais proveitosa para quem quer aprender sistemas de gestão do que para quem busca fórmulas prontas ou conselhos genéricos de motivação. Em conclusão, Obsessão pelo Cliente é indicado para empreendedores, executivos, gestores, profissionais de operações e leitores interessados em cultura organizacional e liderança aplicada. Também pode ser útil para quem deseja entender por que a Amazon se tornou referência em execução, inovação e escala, sem depender apenas da figura de um fundador. O maior benefício do livro é oferecer uma leitura prática de princípios de gestão que, em geral, aparecem de forma abstrata em outros títulos do gênero. Aqui, os autores conectam obsessão pelo cliente, pensamento de longo prazo, princípios de liderança e mecanismos operacionais em uma estrutura coerente, o que torna a proposta mais concreta do que livros focados apenas em teoria ou em histórias inspiracionais. A obra se diferencia por mostrar como decisões podem ser institucionalizadas para sobreviver ao crescimento da empresa. Em vez de vender uma fórmula universal, ela apresenta uma lógica de organização e disciplina que pode ser adaptada com critério. Para quem busca aprender como transformar valores em prática diária, este é um dos livros mais úteis sobre gestão inspirada na Amazon. Se você quiser apoiar Colin Bryer, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!